Viver Bem. Brasília em Forma, com Guigo Lopes.
Bom dia, Guigo, tudo bom?
Bom dia, Adriano, tudo bem? Bom dia, ouvintes.
Tudo, vamos falar hoje sobre composição corporal, mas eu acredito que antes de falar de composição corporal, a gente tem que falar sobre a chamada avaliação física, que é aquele processo que quem vai entrar na academia precisa fazer antes de iniciar os exercícios, que a partir dessa avaliação física, o personal ou o professor, ele começa a ver qual o exercício é mais indicado para aquilo que você quer atingir.
É isso mesmo, Adriano. Muita gente até reclama, né, que vai entrar na academia e muitas academias cobram uma avaliação física, muitos profissionais de educação física também, ao iniciar o trabalho de personal, como você mesmo falou, também exige de uma avaliação física do próprio aluno. Muitas vezes até o nutricionista também, ele pede alguns índices dessa avaliação física também para começar a prescrever uma dieta. Então essa avaliação é muito importante para o início de um trabalho. Essa avaliação pode ter vários índices de avaliação, né? Como de repente flexibilidade, o índice de força também, algumas medições relacionadas à força e a ventilometria para poder ver a capacidade cardiorrespiratória do aluno também, para poder fazer um programa de treinamento um pouco mais adequado e também a avaliação de composição corporal, que é o nosso tema principal mesmo, né?
No caso da composição corporal, como é que vem essa avaliação? Como é que ela é feita? Eu sempre lembro que tem a questão da taxa de gordura, de músculo, a estrutura do corpo da pessoa. Como é que é? Tenta explicar de forma detalhada para tentar entender como é que funciona.
A composição corporal, ela consiste em tentar discriminar quais são os pesos do nosso corpo, né? Então a massa vai tentar discriminar o que é massa de gordura, o que é massa muscular, o que seria a massa óssea, né? Então isso parece até uma tarefa bem quase impossível se a gente pensar num indivíduo que entra numa academia. Como é que você vai fazer essa discriminação toda? A técnica mais adequada, mais precisa para isso, seria uma autópsia ali, retirar realmente o que, que tem gordura, o que, que é. Isso não acontece com um ser vivo, né? Isso, e vários estudos já foram feitos, inclusive em cadáveres, para poder fazer essa discriminação. Hoje existem várias técnicas, por exemplo, uma bioimpedância elétrica, por exemplo, uma densitometria através de um DEXA, ressonância, até uma ressonância magnética pode ser utilizada para fazer esse tipo de avaliação. O que, que é o mais comum dentro da academia é o pessoal fala assim, aquela técnica, aquela avaliação que o professor belisca a gente, né? Uhum. Que é usado um plicômetro ou um adipômetro, que é um aparelho que ele mede a dobra cutânea, que é uma camada de gordura que está sobre a pele, né? Então, existem vários estudos que demonstram uma relação dessa gordura, que está gordura subcutânea, a gente chama, com uma gordura corporal total. Não dá para a gente avaliar, por exemplo, a gordura que está, uma gordura intra-abdominal, uma gordura que está entre os órgãos também, uma gordura mais interna. Então é feita uma avaliação a partir dessa gordura subcutânea, pegando, né, dando o chamado beliscão mesmo, em vários pontos do corpo, para poder fazer uma estimativa de gordura corporal. A partir dessa estimativa de gordura, a gente consegue discriminar um pouquinho mais o que é massa magra, e aí realmente o que não é massa de gordura é o que a gente chama de massa magra, é a massa livre de gordura.
De qualquer forma, não é uma avaliação perfeita. Perfeita, eu digo no sentido justamente de que você vai ter o dado conforme ele é algo aproximado.
É isso mesmo. E aí quando a gente faz essa avaliação da dobra cutânea, você pode utilizar duas formas. Ou o somatório das dobras, então você vão usar, por exemplo, talvez 8 locais onde você vai fazer essa dobra, e você faz a somatória dessa dobra.
Eu preciso, a gente já volta para a composição corporal, mas eu preciso que você esclareça uma dúvida. Muitas vezes, para você fazer alguma atividade física, principalmente em escola, ou você vai para a piscina, ou você vai fazer uma escolinha de futebol, você tem que fazer o tal da avaliação médica, ou seja, do atestado médico, que também é considerado às vezes como uma avaliação física. Qual é a grande diferença dessa avaliação física para o atestado médico? Quem tem o atestado médico, ele pode imediatamente fazer exercício ou ele é obrigado a passar por uma avaliação física?
Então, o atestado médico, ele vai liberar, o médico vai dizer se o indivíduo está apto para fazer atividade física. Isso é uma avaliação completamente diferente da avaliação física. Essa avaliação física e a avaliação de composição corporal, elas servem para dar um parâmetro inicial de como que o aluno ele está naquele momento de exercício, de condicionamento físico, ou mesmo das alterações corporais, né? Então, qual é o percentual de gordura dele, qual a massa corporal total dele, para poder que as intervenções que são feitas, ou com a atividade física ou com a dieta, se elas vão estar surtindo o efeito esperado e desejado. Então, ela é bem diferente do atestado médico nesse sentido.
Voltando à composição corporal, você estava explicando com relação aos beliscõezinhos. Depois de sabido e depois que se sabe como é que foi o beliscãozinho, qual é o passo seguinte da composição corporal?
Então, isso que eu estava falando. A gente pode utilizar o somatório dessas dobras cutâneas ou jogar essas dobras, né, esses valores em fórmulas preditivas de composição de gordura corporal, de percentual de gordura corporal, né, uma taxa de densidade corporal que vai dar também um percentual de gordura. Como você estava falando, elas não são precisas, isso aí são estimativas, elas são preditivas e os estudos são feitos de acordo com várias populações, e aí pode atingir mais uma equação preditiva mais para homens, mais para mulheres, mais para jovens, para adultos, para crianças. Então isso realmente não é perfeito. Isso é o que gera muita dúvida, sabe, Adriano? Porque aí muitas pessoas querem comparar uma taxa de gordura com a outra. Uhum. Um aluno fala assim, mas meu percentual é 20%, e o daquela ali, né, daquela outra pessoa, ela é maior do que o meu, mas ele é mais magro, ela é mais magra que eu. Então existe uma série de dúvidas. A pessoa também, ela faz uma avaliação num lugar e vai fazer no outro e fala, poxa, não é possível que num lugar eu fiquei com 20% de gordura, no outro eu tô com 14% de gordura, sendo que não teve muita variação corporal. Mas essas equações, elas justamente podem trazer esse erro, né? Então, de você ter uma medida numa equação e uma medida na outra equação. Por isso, é muito importante que a avaliação de composição corporal seja feita no mesmo lugar, provavelmente, normalmente, com o mesmo avaliador também, porque Sim. Ele vai ter a mesma pegada, ele vai fazer uma avaliação parecida com a anterior e utilizar as mesmas fórmulas. Eu falo para muitos alunos meus, não compara sua composição corporal, sua taxa de gordura, com a de outra pessoa.
Cada um tem uma estrutura e tem um corpo.
E não, né? Só por isso, mas porque a equação, a fórmula que se utiliza pode estar sendo diferente. Então isso vai trazer bastante preocupação, ansiedade para os alunos aí também.
Na internet você encontra Guigo Lopes de que forma?
É só entrar no site guigolopes.com.br. Só antes de me despedir, Adriano, eu queria deixar aí um grande abraço para o Fred e para a Cissa, os noivos da semana que vão casar no sábado. Deus abençoe vocês, tudo de bom, hein?
Um abraço, Guigo.
Uma boa semana, até segunda-feira.